Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente do estúdio da Agência Pública em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. E no episódio de hoje, em meio ao corte do Banco Mundial no financiamento climático, o desmatamento entra na briga tarifária.
Na investigação da Seção 301, os Estados Unidos acusam o governo brasileiro de aplicar tarifas de importação desiguais, incluindo o etanol. Citam o PIX como uma prática que prejudica o sistema de cobrança digital das empresas aqui dos Estados Unidos e ainda afirmam que o desmatamento ilegal barateia a produção de certos alimentos como a soja. A ameaça é taxar os produtos brasileiros que não estão na lista de exceções em 25%.
Nos meandros dessa crise, temos uma carta bizarra do agente nada secreto dos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro.
Eu queria entender o que passa na cabeça de uma pessoa que não enxerga a força que o Lula faz para que os produtos brasileiros sejam tarifados pelos Estados Unidos. E eu tô aqui para defender os interesses do povo brasileiro, mesmo sem ser o presidente do Brasil ainda.
A gente conversa sobre tudo isso agora, no Bom Dia Fim do Mundo. Muito bem, deixa eu começar aqui cumprimentando minhas colegas de bancada. Primeiro, Isabel Seta. Bom dia, Isabel.
Bom
Como
dia,
é que foi
para
você o primeiro gol da Noruega?
Coisas que eu prefiro esquecer e me abster de comentar. Bom dia, Marina, e bom dia, pessoal.
Bom dia, Marina. E para você, como é que foi?
Bom dia, gente. Tudo bem? Olha, o ódio que eu fiquei pelo jeito que o Brasil se comportou em campo foi maior do que qualquer decepção por gols da Noruega.
Com certeza, né? Pois é, não deu nem tempo da gente esquentar a grelha pro churrasco. O Brasil, então, está eliminado na Copa pela Noruega, país cujo esporte mais popular é o esqui. Mas, né, quem patinava mesmo e se arrastava pelo campo foram os nossos jogadores. Eu vou deixar comentários mais aprofundados aí sobre a performance da seleção pra trombeta, mas vale destacar que a gente perdeu pros gigantes do gelo num clima infernal. Uma massa de ar quente domina o centro e o sul dos Estados Unidos justamente em meio à Copa, um fenômeno aí conhecido como cúpula de calor ou heat dome, e que está se movendo gradualmente para o leste do país. O jornal The Guardian disse que pelo menos 9 das partidas dessa Copa foram realizadas em condições de calor extremo, potencialmente perigosas para os jogadores e torcedores. Risco de morte mesmo. Um dos dias mais críticos foi o jogo da França contra o Paraguai, que aconteceu justamente no 4 de julho, né, o dia da independência dos Estados Unidos, onde inclusive vários eventos foram cancelados por conta deste calor. Por falar em cancelamento, dentro do campo a gente teve essa situação bizarra aí do Trump cobrando da FIFA que cancelasse o cartão vermelho que o atacante Valorim Balogun recebeu por uma entrada dura num jogo contra a Bósnia. Aliás, o juiz desse jogo foi um juiz brasileiro, o Rafael Claus, que inclusive o Trump fez questão de citar aí no seu discurso, dizendo que não sabia o que era um cartão vermelho, mas que achou um absurdo alguém ter esse tipo de autoridade. Trump reclamando de autoritarismo no futebol. Né? Esse evento aí deixou em choque só quem ainda acreditava que a FIFA tinha alguma respeitabilidade, né? Não adiantou nada a interferência do Trump no jogo, porque os Estados Unidos tomou um vareio da Bélgica com direito aos jogadores imitando a dancinha do Trump no quarto gol. Tem muita gente brincando agora que a Bélgica vai sofrer tarifas de 40%, um pra cada gol. Meio piada, mas meio possível também, né, gente? Não dá pra duvidar de nada envolvendo o Trump, seu ego frágil e sua ação intervencionista, né, Marina?
Pois é, gente, quando fala de FIFA e Trump, não tem como deixar de lembrar aquele Nobel da Paz fajuto, né? Que a FIFA deu com uma cara de pau enorme, não apenas pela falta de legitimidade do troféu, mas também porque foi concedido a um presidente que se aliou a Israel na destruição de Gaza, do Líbano e na guerra contra o Irã. E que só neste ano, num decreto de janeiro, determinou a retirada dos Estados Unidos de 66 organizações multilaterais, sob o pretexto de que dependiam do dinheiro americano e não estariam atendendo aos interesses do país, ou seja, ao que Trump entende como interesses do país. Uma paulada no multilateralismo que é essencial para a paz mundial. Em relação ao clima especificamente, Trump já havia determinado a saída da Convenção da ONU sobre Mudança Climática, excluiu mais uma vez os Estados Unidos do Acordo de Paris, ele já tinha feito isso no primeiro governo, voltou a fazer, e também do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas que reúne cientistas do mundo inteiro. Tem muita gente nos Estados Unidos que chama essa ciência do Trump de voodoo science. Como ele mesmo disse, né, ele, o Trump, desde a campanha, em boa parte financiada por petrolíferas, o compromisso do seu governo é com as indústrias de combustíveis fósseis.
Pelo menos ele é explícito, né?
É, ele veio desde aquele drill, baby drill, né? O golpe mais recente que Trump aplicou no mundo foi o abandono do Banco Mundial da meta de 45% de seus financiamentos serem destinados a projetos com benefícios climáticos. Tinha esse compromisso que vinha há muitos anos. O Trump vinha pressionando contra, né? Porque ele, tudo que é relacionado ao clima, ele abomina. E os Estados Unidos é o principal acionista do Banco Mundial, né? Então, embora os países europeus, que também são acionistas do banco, tenham tentado evitar, isso acabou acontecendo, o que interfere em todos os projetos internacionais ou bancados com dinheiro do Banco Mundial, inclusive no Brasil. Quer dizer, se a gente quiser, se a gente sonha com um mundo que lute em conjunto para evitar que o aquecimento global acabe com a gente, não podemos contar com os Estados Unidos, né? Trump sempre disse que a emergência climática era uma farsa, que a agenda verde era uma politicagem dos democratas, e desde o primeiro dia de seu governo ele vem desmontando a política climática dos Estados Unidos, retirando incentivos para a energia renovável, por exemplo, e até, essa eu acho o cúmulo, revogando a declaração de perigo aprovada no governo Obama, que afirma o risco da poluição para a saúde e o meio ambiente, né? Uma obviedade. E essa declaração, ela servia de base para uma série de políticas, né, de minoração de emissões e de incentivo à economia verde. E era a principal base legal da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, né, a EPA. Por isso, não há como acreditar em uma palavra do presidente Trump quando ele utiliza o desmatamento, por exemplo, como um dos motivos para o tarifaço contra o Brasil, né, Isa?
Ah, totalmente. Esse histórico que você traz mostra bem como tem uma dose altíssima de hipocrisia, para dizer o mínimo, nos argumentos ambientais que os Estados Unidos estão invocando aí contra o Brasil nessa investigação que a gente citou no começo do programa. Mas antes de eu chegar nesse argumento, eu queria só recapitular um pouco para a gente entender justamente como viemos parar aqui. Essa história longa começou em julho do ano passado, quando o Trump decidiu taxar o Brasil em 50%, dizendo que os Estados Unidos tinham um déficit comercial com o Brasil, o que não é verdade. E mais que isso, quando ele começou a criticar o tratamento dado ao Bolsonaro, que naquele momento estava sendo julgado por golpe de Estado. E ele dizia que aquele julgamento era uma caça às bruxas. Ele usou isso no documento que ele decretou as tarifas contra o Brasil. Então, naquele momento, muita gente, inclusive o governo brasileiro, entendeu que aquilo não era uma decisão comercial, e sim uma decisão política, para pressionar as instituições brasileiras no julgamento contra o Bolsonaro. E realmente, assim, muitas evidências apontavam para isso, a começar pela postura do Eduardo Bolsonaro, filho de Jair, irmão de Flávio, que estava lá nos Estados Unidos, em interlocução com a Casa Branca, e que chegou a dizer que os brasileiros precisavam entender que, assim, as tarifas eram um sacrifício que todos nós tínhamos que pagar para que eles pudessem penalizar o Alexandre de Moraes. Claro que isso pegou muito mal, e depois ele e o Flávio tentaram se descolar do tarifaço, dizendo que eles só defendiam as sanções contra o ministro Moraes. Imediatamente, o governo brasileiro e até os empresários brasileiros começaram uma articulação diplomática para tentar derrubar o tarifaço, o que de fato aconteceu para vários produtos ainda em novembro do ano passado, depois inclusive de um telefonema aí entre o Trump e o Lula, e depois o tarifaço caiu completamente com uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas a guerra não tinha acabado, porque lá atrás, quando o Trump decretou esse tarifaço, ele fez uma outra coisa. Ele pediu uma abertura de uma investigação contra o Brasil com base no trecho 301 da Lei de Comércio de 1974, que permite que os Estados Unidos coloquem tarifas contra países que desrespeitam acordos comerciais. Então, é o desenrolar dessa investigação que a gente está vendo agora. Daí, o que aconteceu? O órgão, que é chamado o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, conduziu essa investigação e concluiu que certas práticas do Brasil são irrazoáveis e penalizam o comércio dos Estados Unidos. Palavras deles. Essas práticas incluem o PIX, questões de propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol, acordos comerciais com outros países, combate à corrupção e, o que mais nos interessa aqui, né, o desmatamento ilegal. Daí, por tudo isso, esse escritório do representante comercial defende que os produtos brasileiros sejam taxados em até 25%, mas já com uma lista grande de exceções que inclui, inclusive, a carne bovina.
Bom, vai falar contra o desmatamento e não quer incluir a carne bovina,
então,
né? A pecuária sendo a atividade que mais desmata, né?
Pois é, essa é uma das muitas incongruências, né? E nessa investigação, o escritório abriu um espaço para receber comentários, várias entidades brasileiras se manifestaram. O Flávio Bolsonaro se manifestou num documento longo, escrito. A gente vai falar mais disso ainda. O governo brasileiro também enviou um posicionamento se defendendo. E o escritório marcou para essa semana 2 dias de audiências públicas para ouvir os argumentos contra e a favor dessa proposta de taxação, tanto de brasileiros quanto de americanos. Daí foi essas audiências que rolaram agora, né, no começo dessa semana, na segunda e na terça. O governo brasileiro decidiu não participar por entender que esse é um espaço para a sociedade civil, então eles só mandaram algumas pessoas como observadores mesmo, e também porque o governo está em negociação com o governo americano, tentando reverter essa proposta de tarifa pela diplomacia. Então são aí conversas de alto nível com os representantes dos dois governos, como teve recentemente quando o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Márcio Elias Rosa, que entrou no lugar do Alckmin, que se descompatibilizou, quando ele teve uma conversa com o representante do escritório comercial dos Estados Unidos, o Jameson Greer. Então agora, o governo dos Estados Unidos, ou seja, o Trump, tem até o dia 15 de julho para decidir se vai colocar essas novas tarifas contra o Brasil ou não. E daí, no próximo bloco, eu posso falar mais do que o Flávio falou por escrito nessa audiência, como as entidades representativas do agro brasileiro se posicionaram, porque elas também foram lá se defender. Mas antes, eu só quero contar para vocês quais foram os argumentos que o escritório comercial americano usou para falar do desmatamento no Brasil, né? Porque eu fui ler esse relatório e é até engraçado, assim, que se eu não soubesse qual era a fonte, eu jamais diria que esse é um documento da administração Trump, quando parece, assim, uma coisa escrita por algum grupo ambientalista. Porque eles falam, por exemplo, da falta de verificação dos cadastros ambientais rurais, os CARs, né, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, que é um documento obrigatório para toda a propriedade rural, mas que é autodeclaratório, então o proprietário vai lá e coloca o quanto que ele tem de vegetação preservada, mas isso depois precisa ser checado pelos órgãos de controle. O que, de fato, acontece, mas em ritmo meio lento, assim, falta muitos CARs a serem checados no Brasil. Eles falam do problema do esquentamento de madeira ilegal, então dizendo que por conta de fraudes de documentos oficiais, esses documentos não são suficientes para provar que uma madeira foi extraída de maneira legal, o que, de fato, também é um problema, ainda que pequeno. Eles dizem de uma forma bem generalista e olhando muito mais para o passado do que para o presente, que o desmatamento está relacionado e beneficia a produção de madeira, de produtos da agropecuária, como a carne bovina, a soja, o milho. Então esse é o ponto principal deles, né? Que, assim, que o desmatamento acaba barateando os produtos brasileiros que competem no mercado internacional, inclusive com os produtos deles, né? E daí, para completar, eles até escrevem, abrindo aspas, como o Brasil falhou em fazer cumprir e, em certos momentos, até retrocedeu suas leis ambientais, o desmatamento se tornou sistêmico, atingindo o maior nível em 15 anos, em 2021. Assim, né, vamos lembrar aqui, qual que era mesmo a política ambiental em vigor no país em 2021? Quem que era o presidente nesse momento? Ah, sim, né, esse cara, o cara que lá atrás o Trump disse explicitamente que queria usar as tarifas para proteger. Então, assim, é um negócio maluco mesmo. Se fosse qualquer outro governo, talvez a gente até pudesse ver alguma legitimidade nesses argumentos, até porque alguns deles têm um fundo de verdade em relação às dinâmicas do desmatamento no Brasil, mas isso vindo dos Estados Unidos fica bastante difícil.
Ou seja, a conclusão é que alguém do governo dos Estados Unidos escuta o Bom Dia Fim do Mundo para colher argumentos para construir esse tipo de ladainha, né? No segundo bloco, a gente continua esse papo e a Isa vai detalhar aí a participação do Flávio Bolsonaro, inclusive citando um documento tão bizarro quanto o roteiro de Dark Horse. Mas por enquanto é hora da trombeta, que vem aí logo depois da vinheta.
E de onde nada se espera é de onde não vem nada mesmo. Termina de maneira esdrúxula a participação da seleção na Copa mais fajuta da história. Os sinais estavam todos ali. Desde aquele show constrangedor da convocação, onde na plateia quem estava lá? Luciano Huck, aquele que tirou foto com Ike Batista, que se deu mal. Sérgio Cabral, que se deu mal. Com Aécio Neves, que se deu mal. E com Neymar, cuja preparação física incluiu levar 9 relógios de luxo avaliados em US$21 milhões para a Copa, mas nenhum deles pôde avisar o jogador que o jogo já estava no fim quando ele fez aquele gol de pênalti e resolveu ir bater boca com o goleiro. Num acesso de genialidade, ele disse: "Comigo não, e todo mundo com a mínima capacidade cognitiva no país concordou. Sim, Neymar. Com você, não. Não ganhamos nenhuma Copa na era Neymar e terminamos com a pior campanha desde 1990. Mas vamos em frente. Precisaremos ter no mínimo o otimismo da turma que deixou gravado 8 peças publicitárias com Neymar para serem veiculadas caso o Brasil ganhasse o Hexa. Numa Copa com tantas musiquinhas, cabe terminar com os versos: é pau, é Bete, é o Haaland sozinho, é o gol da Noruega, é o fim do caminho. Esta foi mais uma trombeta, sempre um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o bom dia fim do mundo só está na metade.
Não é de hoje que o governo americano se envolve em temas da política e até da justiça brasileira. Há 6 anos eu publiquei uma série de reportagens sobre as relações entre o governo americano e os procuradores da Operação Lava Jato. E desde então, uma pergunta me atormenta. Os Estados Unidos estão por trás da Lava Jato? Ou isso é só uma teoria da conspiração? Meu nome é Natália Viana. Sou jornalista investigativa e eu e minhas colegas Alice Maciel e Amanda Audi percorremos milhares de quilômetros, reviramos terabytes de documentos e falamos com dezenas de pessoas para encontrar essa resposta. E você vai acompanhar os bastidores dessa investigação no Confidencial, as digitais do FBI na Lava Jato. Um original Audible produzido pela agência pública. Tem episódio novo toda quarta em todos os tocadores e no YouTube da agência pública.
Começando então o nosso segundo bloco, como sempre, fica o convite para você seguir e assinar o Bom Dia onde estiver nos escutando e aproveitar e já curtir, compartilhar. Caso esteja nos escutando no Spotify ou na Apple, vale nos dar aquelas 5 estrelas que melhoram a moral do programa nos algoritmos das plataformas. Comentários são sempre bem-vindos e não se esqueça, seja o nosso profeta do apocalipse, leve a palavra do Bom Dia Fim do Mundo para mais longe. Isa, assim como muitos jornalistas em campo na Copa do Mundo sofrem sérios riscos por conta do calor, os jornalistas que cobrem o clima também não têm vida fácil, né?
Salubridade.
Ainda mais quando precisam cumprir as manobras bizarras aí de Bolsonaro e sua turma. Às vezes, a vontade de passar a boiada é tanta que o sujeito acaba terminando atropelado por ela. Conta pra gente essa história do Flávio Bolsonaro e essa carta bizarra que ele resolveu fazer.
Nossa, Terto, essa foi outra experiência estranha, viu? De ler essa carta aí do Flávio que ele submeteu pro escritório comercial dos Estados Unidos. Tinha momentos que eu precisava até parar, assim, e lembrar que aquelas palavras tinham realmente saído do Flávio.
Ou de Suiá, né?
ou de seus assessores. Acho que faltou um pouco de revisão jurídica. Mas enfim, eu tô falando isso porque essa carta é, primeiro, uma confissão de culpa. E segundo, especificamente na parte do desmatamento, um documento que revela realmente, assim, uma crise de identidade do Flávio. Essa coisa dele querer ficar se vendendo como moderado, como razoável. Enfim, deixa eu contar aqui o que tem na carta que vai ficar mais fácil de entender o que eu tô falando. Primeiro, ele deixa bem claro que o objetivo das tarifas nunca foi comercial. Ele mesmo começa dizendo que ele não tá pedindo para os Estados Unidos abandonarem a investigação contra o Brasil, mas que eles só suspendam ela temporariamente. Porque, abrindo aspas, as tarifas propostas vão recompensar o atual governo brasileiro.
Ele tá pedindo uma interferência do Trump nas nossas eleições.
Exato,
claramente.
Basicamente isso. Porque daí ele lembra, como eu contei no primeiro bloco, que quando o Trump anunciou o tarifaço de 50%, era em razão a medidas do governo Lula, né? E daí ele mesmo traz dados para dizer que isso acabou beneficiando o Lula diante da opinião pública. E daí ele novamente admite, abre aspas, um instrumento desenhado para pressionar o governo atual está, de maneira mensurável, fortalecendo-o.
Confessou.
Não suficiente, ele dá razão para os Estados Unidos, dizendo que ele não contesta que o Brasil tem práticas que precisam de correção e que em vários dos achados do escritório comercial, a distância entre a posição do órgão americano e dele próprio é muito menor do que a diferença de visões entre o órgão americano e o governo Lula. Daí ele se coloca basicamente à disposição para fazer várias concessões, se ele for eleito presidente. Eu não vou entrar em cada uma delas, porque daí vem a parte que teve mais repercussão. Que daí ele vai e pede explicitamente para os americanos atrasarem a conclusão da investigação para depois das eleições. Que tal? Claro que daí depois os aliados dele saíram para dizer que ele foi mal interpretado. Mas assim, na participação dele na audiência na terça-feira, ele basicamente falou tudo isso de novo. Então, ele repetiu que o Pix é um legado do governo Bolsonaro, o que também não é verdade, já que é uma ferramenta criada pelo Banco Central, independente, que já estava desenvolvendo ela antes do governo Bolsonaro. Falou de corrupção, citou a fraude do INSS e o suposto envolvimento do filho do Lula, mas claro que daí ele não falou uma linha sobre o fato dele ter pedido milhões de reais para o banqueiro que protagoniza aí a maior fraude financeira da história do país. E daí ele diz... novamente em relação ao timing, que esse é o pior momento possível para a imposição de tarifas e que em 90 dias o Brasil vai ter eleições. E que daí o cenário político do Brasil vai ser completamente diferente se eles acabarem impondo uma tarifa agora, porque ela vai beneficiar o atual governo. E daí ele pede respeitosamente para os Estados Unidos não imporem as tarifas e para eles negociarem.
É muita cara de pau, né? Eu tô curiosa pra saber o que ele falou de desmatamento, né? Já que o governo do pai dele foi o maior desmonte do aparelho ambiental brasileiro, né?
Não, totalmente, Marina. Mas sobre o desmatamento, ele não falou na audiência. Ele só falou no comentário escrito que ele submeteu, que é um documento longo, né? 86 páginas. E que tem esse aspecto de crise de identidade que eu comentei. E por quê? Primeiro porque ele reconhece que os problemas apontados pelo governo dos Estados Unidos existem, né? E daí ele diz assim, o déficit não é de legislação, mas sim de aplicação da lei. Tipo, aplicação da lei, isso vindo do cara que fala mal dos órgãos ambientais, esses mesmos que aplicam a lei, toda vez que ele pode. Ele tem falado em vários eventos de pré-campanha, a gente vai falar sobre isso em outro programa. Mas daí ele sugere um caminho de remediação focado na convergência e não na confrontação. Daí é divertido também, né? Ó, imagens em tempo real de satélite, o que o Brasil já faz. Monitoramento com uso de inteligência artificial, uso de drones, fazer a verificação do cadastro ambiental rural, algo que o governo brasileiro também vem fazendo. Rastreamento da cadeia bovina. Daí, de novo, assim, alô, governo Lula, é você. Porque o governo Lula, em 2024, propôs o Plano Nacional de Rastreabilidade na Pecuária. E, por fim, o Flávio também fala como solução alternativas econômicas para a Amazônia, outra bandeira do atual governo.
O Flávio vai sugerir a criação de um órgão chamado Ibama.
É.
E se já existir um lugar.
Exato, exatamente.
A gente criar um desse, hein?
E daí, para terminar de falar do Flávio disfarçado de defensor do combate ao desmatamento, ele ainda responde um trecho específico do relatório americano que eu acho que vale destacar. Porque no relatório, o escritório comercial reconhece que o atual governo tem adotado várias medidas para garantir a aplicação da lei, mas daí eles escrevem, abre aspas, mesmo assim, esses esforços podem ser desfeitos por administrações futuras. Então, assim, de quem será que eles estão falando, né? Daí, bom, como é que o Flávio responde a essa cutucada? Ele diz que os Estados Unidos estão reconhecendo essas melhorias, mas que eles desconsideram elas com base em especulações sobre futuras administrações. E daí diz o Flávio, uma conclusão, um achado, não pode ser fundamentado em uma previsão. Daí, assim, eu queria já deixar a minha pergunta para o Flávio. Candidato, então o senhor vai manter as políticas do governo Lula contra o desmatamento? Considerando que o senhor votou a favor da lei do licenciamento ambiental, o famosíssimo PL da devastação, que segundo todos os especialistas tem o potencial de aumentar ainda mais o desmatamento, como é que você vai votar agora nos outros projetos dos seus aliados? Por exemplo, aquele que dificultou o embargo remoto de propriedades com desmatamento ilegal. Enfim, é claro que não dá para dizer que esse jogo duplo, essas contradições todas são uma coisa só do Flávio. Se a gente for olhar... para as entidades do agro brasileiro também tem certas posições contraditórias que são difíceis de entender, e essa investigação toda é só mais um exemplo. O Marcelo Junqueira, que é vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira, uma entidade tradicionalíssima aí dos fazendeiros brasileiros, falou na audiência, exaltou os dados do governo brasileiro que mostram a queda no desmatamento no ano passado, terceiro ano consecutivo de queda, com uma queda acumulada de quase 50% na Amazônia desde 2022. Um feito, portanto, de quem mesmo? Do governo Lula. Mas, em 2022, essa mesma Sociedade Rural Brasileira apoiou publicamente a reeleição do Jair Bolsonaro. A Confederação Nacional da Agricultura, CNA, é outro exemplo. A representante deles, Fernanda Carneiro, também falou da queda do desmatamento nos últimos anos, diz que a produção da agropecuária cresceu muito mais do que a área cultivada, então que a competitividade do agro brasileiro é resultado da produtividade e não do desmatamento ilegal. E diz que para a agricultura formal brasileira, combater o desmatamento é uma prioridade nacional e uma questão de justiça econômica para os produtores que agem de acordo com a lei e que, de fato, existem, né? Não podemos negar, eles existem. Mas, em 2022, o presidente da CNA também se manifestou apoiando a continuidade do governo Bolsonaro. E, mais recentemente, a CNA também encampou essa nova lei geral do licenciamento, que, entre outras coisas, acaba com a necessidade de licenciamento ambiental para atividade de agricultura e pecuária. Então, enfim, esse posicionamento das entidades do agro sempre foi um mistério para mim, porque ao mesmo tempo que elas têm cada vez mais reconhecido que o desmatamento é um problema, que ele precisa ser combatido, que a agropecuária brasileira tem potencial competitivo no mundo, quanto mais sustentável ela for, elas também apoiam o governo Bolsonaro, que causou esse pico de desmatamento, que está sendo agora justamente usado como argumento contra a gente. Então, assim, são essas posições contraditórias, para dizer o mínimo.
Você sabe que essa contradição sempre me intrigou. Por que o agro, que é o setor que mais depende de clima no Brasil, não se engaja, né, em medidas, assim, não precisa mudar tudo que eles fazem, mas medidas, pelo menos, em cumprir a lei, né, em aceitar as regulações ambientais. E eu acho que tem mesmo uma parte do agronegócio preocupada com as mudanças climáticas. Mas o que eu comecei a pensar é... Quem tem dinheiro sempre consegue se proteger de alguma maneira. E no Brasil, há empresários que de fato atuam como especuladores, né? A gente lembra no governo Dilma, ela deu crédito para a indústria, né? Crédito subsidiado para aumentar a produção, porque a economia estava em péssimo estado. E em vez de investir na produção, os empresários investiram na bolsa, né? O setor do agro também é muito financeirizado. A gente tem sempre que lembrar isso, né? Claro que eles não podem perder a capacidade de produção se as mudanças climáticas chegam a ponto de matar a galinha dos ovos de ouro. Mas a gente sabe que o que não existe no capitalismo de hoje, né, que são os títulos de mercado, o dinheiro que nem tem lastro, vale mais do que o que existe, né, que é a própria produção. Então, muita gente do agro usa o crédito subsidiado do governo, plano safra, tudo isso, para produzir e depois, se tiver prejuízo por causa do clima, vai pedir dinheiro novamente. A gente viu o que aconteceu com os agricultores do Rio Grande do Sul, né? Sim. E o dinheiro que eles têm, em vez de investir na produção, eles vão atrás de produtos financeiros, que são mais lucrativos do que as plantações. Então, é um ganha-ganha, né? E é bom lembrar que as commodities, a soja, o milho, o café, são negociadas em bolsas, né? A preços futuros, uhum, né? Então, você está negociando qual o valor vai ter a soja em 2027, né?
Sim.
Em 2028. E isso acontece principalmente na Bolsa de Chicago, que é referência para a cotação internacional de commodities agrícolas, e que também opera com uma nova figura ali, que são os derivativos climáticos, em inglês, weather derivatives, vendidos como proteção, né, o que se chama de hedge no mercado, contra variações de temperatura, variações climáticas para o agronegócio. Para dar um exemplo simples, vamos dizer que se você planta alguma coisa que o calor pode destruir, você vai, compra contratos de hedge na bolsa e se as temperaturas subirem a partir de um determinado ponto, você recebe. Então, assim, o que você perde em produção pode compensar e até ultrapassar com essa aplicação feita nas bolsas, né? Porque, por mais que as pessoas disfarcem, o mercado financeiro é uma grande roleta de cassino, né? A gente vê cada notícia que acontece, a bolsa sobe ou desce. É um mercado de apostas. E por isso que tem até uma briga entre as empresas de bets e as bolsas de valores. Principalmente com essa nova modalidade de apostas, que é o mercado de previsão. Acho que vocês já ouviram falar, né? São essas plataformas, tipo a Polymarket, a Cauchy, que fazem todo tipo de aposta. Então, eles fazem, inclusive, com o clima. Entre os quesitos que estavam ali para você apostar, havia assim: vai ter algum furacão com intensidade 5 nos Estados Unidos até 2027? Ou 2026 vai ser o ano mais quente da história? O mundo ali apostando. Se o ano for mais quente e a maioria das pessoas disserem que não, eles ganham mais, né?
Uhum.
E essa caixa, inclusive, é interessante porque até o pessoal ouviu falar que tem um dos donos é brasileiro, né? Uma sociedade, uma brasileira com um libanês, que ficaram bilionários, uhum, mas tá longe de ser uma empresinha caseira, assim. O capital que tá investido ali é de grandes grupos financeiros, né? E no Brasil, tem uma medida regulatória do Ministério da Fazenda que impediu o acesso dos brasileiros a essas plataformas, justamente por esse debate. se elas são apostas ou se elas podem ser consideradas títulos, né? Enfim. Mas esse, como todo mundo sabe, é um obstáculo fácil de driblar, né? Tanto pelos usuários para acessar a plataforma, como pelas próprias empresas que encontraram uma saída legal. A XP Internacional anunciou em março desse ano uma parceria com a Couch para tornar acessível para os clientes brasileiros que têm investimentos internacionais esse mercado de predições. Só que eles têm que acessar o mercado via offshore. Quer dizer, o cara tem dinheiro lá. E faz o que ele quiser por ali.
E é só pra quem tem muito dinheiro, então, né? Porque pra ter dinheiro em offshore…
É, realmente, né? Que é quem interessa, que vai mover esse mercado, né? Vocês terem uma ideia de quanto essas plataformas movimentam? Nessa Copa, até agora, a Polymarket e a Couch já lucraram juntas mais de 45 bilhões de dólares, segundo a imprensa americana. E é por isso que as empresas de bet começaram a questionar. Quem é qualificado como empresa de bets tem um tipo de regulação, né? Já é permissiva, mas é ainda mais liberal se você faz aquilo constar como um contrato financeiro do mercado de previsão. Então, assim, é interessante porque é uma roda que se alimenta. Porque, por exemplo, se já tem apostas sobre a intensidade do próximo El Niño, ali na Couch. Ao mesmo tempo, a XP já publicou na imprensa quais são as ações que devem cair com o impacto do fenômeno, tá lá? 5 ações que devem cair com o El Niño. Saiu a semana passada. Então, o que ela tá fazendo? Ela tá provocando um movimento. Quanto mais subir a aposta em relação à intensidade do El Niño, mais caem essas ações e eles compram para vender num momento melhor, né?
Sim.
Então, acho que a gente vai estar apostando até o fim do mundo, Ter.
Pois é. Você sabe que eu entendo até um cara trilionário como o Musk apostar no fim do mundo, porque ele ainda tem dinheiro pra sonhar ficar apodrecendo lá em Marte, né? Essa turma aí até tem algum dinheiro, mas não vai ter dinheiro pra morar em Marte. Então, provavelmente, eles estão apostando contra si mesmos, né? Como se a árvore apostasse na motosserra ou o torcedor brasileiro apostasse
na
no Neymar.
Na nossa
seleção. Mas a gente tem que seguir, ainda que as nossas chances, as apostas estejam contra nós. Afinal, não temos opção. Só que esse programa segue só na semana que vem. A gente vai ficando por aqui, mas antes de ir embora, vale agradecer a nossa Arca da Salvação, que são as pessoas que contribuem com o programa de aliados, que viabilizam mais uma temporada do Bom Dia Fim do Mundo. Para colaborar com tudo que a Pública faz, acesse apoie.apublica.org ou faça um Pix de qualquer valor para contato@apublica.org. Agora eu me despeço aqui das minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Isabel, um abraço. Até semana que vem.
Até semana que vem, gente.
Um abraço, Marina. Até semana que vem.
Até a semana que vem, certo?
Semana que vem estamos de volta, quinta-feira, bem cedo, em todos os tocadores de podcast, também no YouTube da Agência Pública. Fiquem bem, até lá. Bom dia, Fim do Mundo. Nesse episódio, usamos áudios do SBT Notícias e do canal do Flávio Bolsonaro no YouTube. O Bom Dia Fim do Mundo é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Esse podcast é apresentado por mim, Ricardo Terto, e por Marina Amaral e Isabel Seta. A gente também faz o roteiro dos episódios em conjunto com a diretora do programa, Sofia Amaral. O Pedro Vitúlio compôs a trilha sonora e a Beatriz Lago fez a nossa identidade visual. O design de som é feito por mim, Ricardo Terto, e a edição deste episódio foi da Júlia Matos. A produção dos podcasts da Agência Pública é feita pela Estela Diogo, com coordenação da Sofia Amaral. A coordenação das redes sociais é de Lorena Morgana, os vídeos para as redes é da Etienne Karen e a publicação no site fica com Guilherme Silva e Rafaela Ribeiro. Se você gostou desse programa, ajude a gente a chegar mais longe compartilhando com os amigos. Se quiser falar com a gente, pode deixar um comentário ou nos escreva no e-mail podcasts@publica.org.